A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Angola é o segundo maior país de língua portuguesa, tanto em área como em número de habitantes. O contacto linguístico desempenhou um papel essencial na formação do perfil sociolinguístico passado e atual do país, resultando no desenvolvimento de um vernáculo parcialmente reestruturado, ou seja, o português de Angola. Língua de Todos conversa com o linguista Márcio Undolo.
Partindo do pressuposto de que a língua é suscetível de variação, não só nos diferentes espaços geográficos, países ou continentes, países, mas também dentro dos países, nas várias regiões que fazem o país, norte, sul, leste, etc., centro e etc. E, portanto, é um argumento que entendo justificável e de base científica para percebermos, sem muita explicação científica, que estamos perante uma variante. Uma variante, eu não chamo de variante para não confundir, quando a pergunta é colocada nestes termos, para não confundirmos com variedade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu situo a variedade ao nível de país e a variante ao nível de região dentro de um país. E neste sentido, sendo sinónimo de dialeto. Ora, no caso de Angola, o português que é falado em Angola continua a ser o idioma português falado no Brasil, falado em Portugal, falado em Moçambique, o idioma português. E quando uso o termo idioma, quero situar, integrando todos os continentes, todas as localidades onde o português é falado, porém não é falado da mesma forma. E aqui, fazendo diferenças entre países, fazendo diferenças dentro de países e regiões. E essas tais variações são perceptíveis à partida no plano oral. Na prosódia, por exemplo.
Pode dar exemplos?
Mais facilmente, costumo partir do seguinte. Se olharmos, ou seja, atentamente a um programa de televisão, o Telejornal de Angola, Telejornal de Portugal, portanto, Angola TPA, Televisão Pública de Angola, Portugal, por exemplo, SIC ou RTP. E não precisando de olhar para quem esteja a falar, portanto, virar-se para o televisor e ver, ou já estando a ouvir, mas não precisando de ver quem esteja a falar, para perceber que quem está a falar é um angolano, quem está a falar é um cidadão português. Na nossa fonética, a fonética angolana, há uma característica muito saliente. Na verdade, quando digo fonética angolana, por oposição à fonética do português europeu, que tende para a abertura excessiva das vogais. Nós temos esta marca, não é? Na nossa pronúncia, tendemos para a abertura das vogais, enquanto no português europeu tem a tendência para o fechamento das vogais. Um exemplo assim mais concreto de recolhas que vimos fazendo. A palavra, e eu podia aproveitar a sua fonética para o teste, se me permitir. Eu vou soletrar a palavra e depois vou pedir que a pronuncie. Então é assim, é a letra M, a letra E, a letra R, a letra E, a letra C, a letra E e a letra R. Como é que o Miguel pronuncia?
Merecer.
Pois. Enquanto nós pronunciamos merecer. Merecer. Isto um pouco mais parecido com o castelhano do que com o português europeu, não? em termos de pronúncia. Portanto, nós abrimos as vogais todas. E esta é uma marca a não ignorar, sempre que o assunto é sobre português, quer enquanto língua de trabalho, quer enquanto língua de ensino particularmente falado. Portanto, aprendizagem de português por crianças, aprendizagem de português por adultos. Onde, por exemplo, nós temos um O, no português europeu, na pronúncia temos um U, como na palavra colaborar, não é? Colaborar, enquanto neste primeiro conjunto da palavra, vamos ouvir uma vogal U no português europeu, um colá, 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 e nós temos um colá, colá, colá. E aqui é mais parecido ao português brasileiro, mais parecido ao português moçambicano, do que aquilo que se parece ao português europeu. Digo sempre que foneticamente é mais fácil pôr um angolano e um cidadão português a falar para percebermos que nós estamos a falar da mesma forma. No plano lexical também há muita diversidade, que eu considero uma riqueza enorme para o próprio idioma português, porque o léxico é, no fundo, digamos assim, um reservatório, com as aspas que se merece. Eu não gosto muito da palavra de reservatório para falar de léxico, mas acaba sendo isso, da cultura dos povos, não é? Veículo e o registro da cultura dos povos.
Márcio Undolo, estudioso angolano, a propósito da sua obra A Norma do Português em Angola, Subsídios para o seu Estudo. Da oralidade à escrita, o português angolano é um dos alicerces da realidade política e cultural do país. Márcio Undolo.
Mesmo antes de entrarmos no assunto história, matéria história, para justificar os fenómenos de variação e até de mudança, vamos olhar para elementos ainda presentes na cultura dos povos. Como o Miguel sabe, e bem, Angola é um país multicultural. O tecido social angolano é de uma pluralidade cultural que faz também a riqueza dos povos de Angola, porque nós não temos só o Jovem Bundo, mas temos também os Tchokwe, porque nós não temos só os Tchokwe, mas temos também os Bakong, temos os Banyaneka, temos os Vankumbi, os Ovaelelo, temos os Ovandanga, temos os Vangangela, temos os Ambundo, enfim. E dentro destas comunidades étnicas, nós temos também, não gosto da palavra subgrupo ou grupos, mas temos aí variações também culturais. Por exemplo, dentro do Jovem Bundo, se eu estiver na província de Benguela, que é uma região, etnicamente Jovem Bundo, maioritariamente Jovem Bundo, dentro da província de Benguela, vamos ter uma pequena região dos Vanganda. Na literatura científica sobre a etnografia de Angola, os Vanganda, e aqui cito o autor José Redinha, né? Vanganda é um povo dentro de Jovem Bundo, do grande povo Ovim Bundo. Mas estudos feitos recentemente, para aí recentemente, com as aspas que se merece, 2004, 2005 para cá, acompanho alguns autores angolanos, antropólogos, historiadores, e acompanho não só como leitor, mas também como revisor, em alguns casos, revisor linguístico, e tenho tido a sorte de ir contactando com várias matérias por causa da atividade de revisão linguística, que nos dão conta de haver dentro de Jovem Bundo povos que não se identificam com o Jovem Bundo assim como se lê na literatura científica. Portanto, chamam para si uma identidade própria, um povo próprio, e não se aceitam como uma variante de um povo. Ora, do ponto de vista cultural, isto também tem reflexos na realização linguística dos povos. Esse contacto linguístico que o português tem com as demais línguas bantu torna o português ainda mais peculiar de região para região cultural. Ora, do ponto de vista da história, sim, e se a história for como fundamento aquela que está ligada ao conflito político-armado, por exemplo, determinadas regiões onde esse conflito foi mais sentido, provocou uma mobilidade dos povos, uma certa mobilidade dos povos, esvaziamento, permita-me a expressão, de determinadas localidades, onde a língua mais dominante era a língua bantu, umbundo ou outra que seja, e arrastando, força de conflito, as populações das suas localidades de origem para aquelas localidades onde se considera como oferecendo maior segurança face àquele quadro de guerra. Portanto, estou a citar os centros urbanos, nomeadamente os principais centros urbanos, Lubango, Benguela e o grande centro que se tornou no grande centro urbano, nessa perspectiva, Luanda, onde a língua predominante é o português. Ora, o que é que nós começamos a ter? Falantes nativos, exclusivamente falantes de uma língua bantu, forçados no novo contexto social a aprender português e a aprendizagem decorrendo à sua sorte naquela situação de conflito, de desespero, de angústia, escolas que não funcionavam, ou se funcionavam, não funcionavam como num clima de paz, e alunos, crianças fora do sistema escolar por consequência do conflito, etc., etc. Portanto, o português cresceu com este fator, cresceu exponencialmente, o seu número de, viu crescido o seu número de falantes, mas aquilo que é importante ressaltar é que as aprendizagens de português nesse quadro não foram mediadas, digamos assim, por um processo formal.
E estando então o português ao serviço dos falantes, aqui o português também teve então um papel muito preponderante, na história de Angola, uma vez que permitiu também que houvesse essa inclusão e integração social, servindo até, como fator de unidade nacional em Angola.
Sem dúvida, quanto a isso, a língua portuguesa, e aqui lembro-me, se não me engano muito, de José Eduardo Agualusa, que diz que, olhando para o mapa etnográfico de Angola, conseguimos ver a distribuição das línguas por regiões geográficas, mas se há uma língua em Angola onde não é que não é possível de citar só no norte, ou predominantemente no norte, ou predominantemente no leste, ou predominantemente no sul, é a língua portuguesa. Portanto, não há como pintar, assim como se pinta o mapa para referir a predominância das línguas bantu em Angola. Portanto, para dizer que a língua presente de cabinda é o Cunene, não é? E enquanto tal, mesmo quando, ou seja, neste processo de construção de nação, digamos assim, desde cedo, que a língua portuguesa foi adotada como elemento de unidade para contrariar a pluralidade linguística, o multilinguismo presente, ou seja, permitir maior aproximação entre as pessoas, entre as instituições, entre as organizações, entre as comunidades. Esta opção política, favoreceu a que o português também se tornasse na língua, viesse a tornar, e como já se tornou, na língua mais falada em Angola, em prejuízo, neste sentido, das demais línguas ou das tantas línguas faladas em Angola, como é o Quimbundo, o Tchoko, o Nguela, o Kikongo, o Ehuelelo, o Nyaneka, etc., etc. Portanto, que se limitam a espaços geográficos comparativamente ao português muito pequenos.
Márcio Undolo, estudioso angolano, a propósito da sua obra A Norma do Português em Angola, subsídios para o seu estudo.
Discoteca, bom som te toca. O teu estilo é tão crazy, é tão bom que está a me cuidar. Vamos direito pro VIP, encontro ares com a Nadi. E eu te exijo esta vibra aqui. So drinks on me, shit, drinks on me. Normalmente eu ficaria sentado, mas hoje vou dançar. Pôs o DJ, pôs um som que é tão bom, está a me chamar. Tu cheiras bem, sim. Eu cheiro bem, sim. Então pra que dançar distante? Não vês que é só tu e eu dançando coladinho assim. Eu não vou dar passada. Vamos dançar só mesmo assim. E se me permites, deixa-me dizer que tu és a única mulher aqui com quem eu quero toda a noite dançar. Por favor, não tenhas medo de agarrar, pois eu também não vou vacilar. Pois pra mim, tu és a lua e eu pra ti vou ser a estrela.
Só dois, Aire sabe dançar. Só dois, Stig.
Dois, Anselmo Ralph.
Ciberdúvidas responde.
Qual o significado e a origem da expressão tirar o cavalinho da chuva? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
A expressão tirar o cavalinho da chuva significa desistir de uma ideia ou pretensão por não haver hipótese de êxito. A origem desta expressão remonta ao tempo em que as deslocações se faziam a cavalo. Quando um cavaleiro chegava a uma casa ou a uma estalagem e se previa que a demora era pequena, não a condicionava à montada na estrebaria para não perder tempo. Deixava a entrada, eventualmente até debaixo de chuva, para continuar caminho maltratasse do assunto. Mas se percebia que se ia demorar, então optava por ir tirar o cavalo da chuva, que não lhe faria nada bem. A ação de tirar o cavalo da chuva ficou assim associada a uma tarefa que leva mais tempo do que o esperado, acabando por evoluir para a ideia de não ter grande esperança em conseguir o seu objetivo, o seu intento.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Um, dois, três, e...
Fogo, de Gastão Cruz.
Há dias em que em ti talvez não pense. A morte mata um pouco a memória dos vivos. É todavia claro e fotográfico o teu rosto caído não na terra, mas no fogo. E se houver dia em que não pense em ti, estarei contigo dentro do vazio.
Um poema de Gastão Cruz pela voz da atriz Maria Henrique. Com o autor de Fogo, entre muitas outras obras, desaparece o último nome da geração de poetas portugueses conhecida como Poesia 61, que inclui Luísa Neto Jorge e Fiamma Aze Pais Brandão. Gastão Cruz tinha 80 anos e despediu-se a 20 de março de 2022. Deixa uma obra imensa e de intenso rigor na poesia, na crítica, no magistério. Durante cerca de 20 anos, co-dirigiu com Fernando Pinto Amaral, Carlos Mendes de Sousa e Paulo Teixeira a revista Relâmpago, da Fundação Luís Miguel Nava. Gastão Cruz nasceu em Faro em 1941 e revela-se aos 19 anos de idade no plaquete Poesia 61. Ouvirão Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.